já a seguir.
Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
O primeiro-ministro António Costa formalizou esta semana o apoio do governo à recandidatura de António Guterres ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas, a mais importante organização multilateral do planeta. Tal como aconteceu da primeira vez, esta é uma candidatura que une o país, mobiliza a nossa diplomacia e nos enche a todos de orgulho. António Guterres é um humanista e, obviamente, é também com esses valores que tem liderado as Nações Unidas, tal como já acontecera quando foi eleito Alto Comissário para os Refugiados. Permitam-me que recorde um episódio particular a este respeito. Nunca esquecerei o dia 24 de maio de 2005, quando António Guterres recebeu uma chamada das Nações Unidas a anunciar que a sua candidatura fora escolhida para Alto Comissário das Nações Unidas. Além de António Guterres, nesse momento, estava também o meu querido amigo José Lelo, então secretário internacional do PS, e eu, que tinha as funções de diretor do Departamento Internacional e de Comunidades do PS. Estávamos no hall do aeroporto de Tel Aviv, à conversa nos sofás, depois de uma reunião intensa do Conselho da Internacional Socialista, de que Guterres era presidente, quando ele recebeu essa chamada e não deixou de refletir a satisfação pela conquista que alcançara. Um dia memorável, depois de uma jornada não menos memorável, com discussões intensas sobre o processo de paz israelo-palestiniano em Tel Aviv e em Ramallah. Até porque depois de termos passado com as nossas bagagens, sem ser pelo controle de segurança, um agente muito simpático veio ter connosco a dizer que as malas, afinal, tinham de voltar para trás, para serem inspecionadas, porque souberam que tinham estado numa sala aberta onde tivemos a última reunião do dia no Centro Cultural de Ramallah, antes de irmos para o aeroporto na companhia do nosso embaixador em Israel. Cada vez que se apresentou a um lugar das Nações Unidas, António Guterres conquistou-o por mérito próprio, pela sua inteligência, pelos seus valores éticos, pela sua experiência política. E não podemos também esquecer o papel sempre fundamental que nestes processos tem a extraordinária diplomacia portuguesa e a capacidade de diálogo que nos é reconhecida. Durante este seu mandato, António Guterres enfrentou desafios enormes, desde logo da reforma das Nações Unidas, tarefa sempre tão difícil, mas absolutamente necessária, muito particularmente o Conselho de Segurança. Com efeito, o direito de veto, usado de forma repetida por alguns dos seus membros permanentes, levam a que vários conflitos acabem por se eternizar para além daquilo que é humanamente razoável, com mais mortes desnecessárias, mais vítimas, mais destruição e mais difícil reconciliação. A guerra civil na Síria é um desses tristes exemplos. Além disso, as Nações Unidas tiveram de suportar ao longo deste mandato as investidas deploráveis de Donald Trump, que reduziu apoios e procurou enfraquecer a instituição e as suas agências, como a Organização Mundial de Saúde. Estes 5 anos de mandato foram particularmente difíceis devido à emergência dos nacionalismos, do isolacionismo e do protecionismo, contrários ao espírito de diálogo e cooperação inerentes ao multilateralismo. Contudo, como afirmou o primeiro-ministro, a liderança firme de António Guterres permitiu que, passados estes 5 anos, haja um novo espírito e uma nova vontade de reformar as instâncias multilaterais. A verdade é que não existe instrumento mais eficaz do que o multilateralismo, particularmente através das Nações Unidas e das suas agências, para apaziguar tensões e evitar conflitos no mundo, para defender os direitos humanos e o Estado de Direito, para proteger o ambiente e lutar contra a pobreza e as desigualdades. Não faltarão apoios à candidatura de António Guterres, isso é certo. Para já, conta também com os apoios preciosos da Alemanha e do Reino Unido, 2 apoios de peso e com muita influência, o que é um bom sinal.